O Senhor tem nos chamado a aumentar as nossas expectativas. Como estão as suas expectativas? Como estão as suas expectativas com relação à sua vida, sua casa, sua família, né? Sua vida profissional, sua vida com Deus, sua vida ministerial? Como estão suas expectativas? O mundo costuma dizer para a gente que não é bom, né? Nós alimentarmos expectativas, porque senão a gente vai se frustrar. Mas será que é possível não ter expectativa? A minha psicóloga ali disse que não, é impossível. A gente sempre carrega, né, expectativas com relação a algo, mas nós tendemos a tentar escondê-las, a tentar abafá-las, não expressá-las, né? Inclusive em nossos momentos de oração, porque por causa de experiências decepcionantes, frustradas ao longo da vida. Mas se relacionar com Deus é realmente abrir mão de toda essa limitação, de todo medo da frustração, porque é impossível caminhar com o Senhor e não nutrir grandes expectativas. Olha só o que diz o texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Olha que Deus generoso. O Senhor, desde o início dos tempos, estava tentando mostrar o seu caráter, tentando mostrar como Ele gostaria de se relacionar com a humanidade. E Ele diz ali ao profeta Jeremias, clamem a mim. Há um imperativo, clamem a mim. E há uma promessa, eu os responderei. Né, Jesus lá na frente disse, né, se vocês não têm, porque vocês não pedem. Aquele que bate, né, a porta se abre. Aquele que pede, ele alcança. Então aqui Deus já estava falando para o seu profeta, clame a mim, eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, que nem passou pela sua mente. Por quê? Porque nosso Deus é grande. Servimos a um Deus grande, Deus criador do universo, o Deus todo-poderoso que a Tati aqui ministrou na oração belíssimamente, falando alguns dos seus nomes que carregam atributos fortes, o Deus que é a nossa justiça, que é a nossa cura, que é a nossa paz, que excede todo entendimento. Ele é grande. E um dos atributos que eu sou apaixonado e aprendi a desfrutar em Deus é que Ele é especialista em nos surpreender. Você já foi surpreendido pelo Senhor alguma vez? Precisamos guardar isso no coração, porque às vezes nós esquecemos. Em alguns momentos onde o medo da frustração tenta nos cercar, nós precisamos lembrar, Deus é especialista em nos surpreender. Por isso nós podemos confiar que há coisas que nós não conhecemos, que nós não entendemos, mas que Ele deseja revelar a cada um dos seus filhos. E a questão é essa, quantos aqui são filhos de Deus? Quem é filho precisa se mover de acordo com a voz do Pai, precisa sentar à mesa, precisa desfrutar. O Pai o convida a sentar à mesa e ser servido pelas suas próprias mãos. Mas muitos filhos têm vivido, né, como o filho da parábola, do filho pródigo, o filho que estava na casa do Pai, mas não desfrutava de nada, porque mesmo na casa do Pai ele não se sentia filho, ele não se sentia herdeiro. Nós devemos então entender que não dá para viver uma vida declarando que somos cristãos, que somos filhos de Deus, frequentando a igreja aos domingos, mas com medo de esperar no Senhor, com medo de confiar no Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós lemos, nós ouvimos testemunho de pessoas e ficamos impactados, ficamos animados, ficamos extasiados, mas será que temos a fé para crer que esse mesmo Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas na nossa vida também? O Deus que é grande tem coisas grandes para seus filhos. E ao longo dessa mensagem você vai entender que eu não estou falando de bens, de mansões, de carros. Isso é maravilhoso, desfrutar nessa terra é assim. Mas não é sobre isso. Vamos entender que as coisas grandes são aquelas que nós não imaginamos, são aquelas que nós não conhecemos, mas que são, né, desejo do coração do Senhor para as nossas vidas. Deus ainda falou para o profeta Jeremias, no capítulo 32, e no versículo 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais? Há alguma coisa impossível? Deus está mais uma vez reforçando a sua grandiosidade. E muitas vezes as nossas experiências, as nossas vivências frustradas, decepcionadas, marcadas por alguma coisa ao longo da nossa história, nos faz reduzir no nosso coração e na nossa mente o tamanho desse Deus, o poder desse Deus, a capacidade que Ele tem de nos tocar, de intervir na nossa história, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Então, nessa noite, você está sendo convidado a aumentar as suas expectativas em Deus, no lugar correto, a manter os seus olhos fixos em Jesus e agir em fé, para que você possa viver plenamente os planos de Deus, a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. E no nome de Jesus, é tempo de romper com toda a incredulidade, amém? É tempo de romper com todo o medo, é tempo de romper com toda a mentalidade de escassez que te impede de avançar e de perceber que Deus está com sua mão estendida, desejando derramar sobre a vida dos seus filhos que ouvem a sua voz o melhor dele. Amém. A palavra também nos mostra que nós temos tudo para vivermos uma vida incrível aqui já, na terra. No tempo que nós temos aqui nessa terra, que é um sopro, né? A Bíblia diz que a vida é um sopro. Por mais que vivamos aqui nessa terra, nunca achamos que está pronto. Nós não queremos ir embora, nós queremos desfrutar de mais tempo aqui. Mas como nós vamos viver aqui? Tudo bem que você já alcançou sua salvação, que seu lugar está lá, né, garantido com Jesus na eternidade. Assim eu espero que você tenha essa certeza, que Jesus reina no seu coração e a sua vida foi resgatada por Ele do pecado, amém? E livrado da morte, como nós cantamos aqui em várias canções. Mas e até lá? Como será a sua vida aqui na terra? Ou até lá, como está sendo a sua vida aqui na terra? Como você está gastando os seus dias aqui na terra? De que maneira? Revelando de fato que é um filho de Deus? Revelando de fato o cuidado da mão soberana de Deus sobre a sua vida? Ou você está só existindo, né? Está só sobrevivendo? Servimos a um Deus grande, que tem grandes coisas para seus filhos. Olha o que Pedro nos encoraja na sua carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aí vamos dar um salto no verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está nos dizendo, olha, existe uma caminhada até vocês chegarem ao reino eterno. E nessa caminhada vocês não estão sozinhos. Nessa caminhada há provisão para a vida de vocês. Nessa caminhada foi liberado sobre a vida de vocês grandiosas e preciosas promessas de Deus. Em Jesus elas encontraram sim e um amém. Então, se você está em Jesus, há liberação dos céus para que sua vida alcance essas promessas. Pedro está dizendo também, mesmo que você viva em um mundo caído, em um mundo onde nós entendemos que as coisas más que acontecem é o resultado da queda, do pecado, da consequência, da maldição, a própria natureza geme e sofre, e coisas terríveis tendem a acontecer por conta da queda e do pecado, mas mesmo que vivamos em um mundo caído, Deus liberou poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer a marca da queda, para que nós possamos vencer as marcas do pecado, para que nós possamos vencer as marcas desse mundo caído, e por meio de nós a luz possa brilhar nessa terra. Jesus chamou seus discípulos de apóstolos, e com certeza Jesus não estava dando cargos ali, declarando quem era mais importante ou menos importante. A palavra apóstolo significa mensageiro. É aquele que vai levar a mensagem. É aquele que vai adiante representando uma autoridade. E essa unção apostólica, ela continua vigente sobre as nossas vidas. Assim nós cremos. Porque a palavra diz que há dons de governo. Pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, dons que o Espírito Santo libera sobre a igreja de Cristo para que ela possa governar e se expandir até que Ele venha. Então, nós não cremos nos cargos, né, de apóstolos, mas nós cremos na unção apostólica, que continua a fluir para que eu e você sejamos esses mensageiros. Para que eu e você, ao chegarmos no reino eterno, já estejamos, sabe, revestidos de tudo aquilo que foi liberado. Senão você vai chegar lá muito atrasado, meu irmão. Pedro está dizendo, né, vocês estarão ricamente providos. Ou seja, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós podemos e devemos desfrutar da provisão do Deus grande que nós servimos. Provisão espiritual, provisão emocional e provisão para as nossas necessidades físicas e básicas também. Mas é a partir dessa restauração de consciência espiritual, de que nós não pertencemos a esse mundo, estamos nele de passagem, temos uma função, desde que entregamos nossa vida para Cristo, preparar o caminho para o Rei, até que Ele volte. Então, desfrutar dessa provisão também é aumentar as nossas expectativas. Eu sou professor, hoje formo professores, e eu sempre falo para eles nas minhas aulas de didática: é impossível você construir uma boa aula se você for para essa aula com nenhuma expectativa ou com baixas expectativas. Sabe quando você vai... Quem aqui é da educação? Sabe quando a gente vai... Agora eu vou dar aula na pior turma. Não tem essas... Desculpa. E quando a gente é estudante, há até um certo orgulho, né? A minha pior turma, o professor falou. A gente chega a ficar, né, se achando. Mas os professores sabem, na sala dos professores, quando uma turma é declarada pior, dificilmente um professor vai fazer um esforço sequer para que haja uma boa aula. Por quê? Porque você já vai pensando, eles não vão querer nada. Eles não vão se concentrar, eles vão atrapalhar o meu planejamento. Eu organizo tudo bonitinho, faço o roteiro, chega lá, nada dá certo. Então, para que eu vou ter esse esforço? Eu vou chegar lá, vou copiar no quadro, botar 10 questões e pronto. Alguém já sentiu isso na pele? Por quê? Você está com expectativas baixas. E ruim quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Ah, eu não quero ter expectativa nenhuma. A palavra diz que quem se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que Ele é generoso, que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é fé. Nós precisamos nos achegar com essa santa expectativa, o que Deus quer realizar na minha vida hoje, amanhã. E isso nos faz levantar da cama, mesmo quando nós não estamos nos sentindo bem. Isso nos faz vir ao culto, mesmo quando a gente não está com muita vontade. Talvez foi seu caso hoje. E que bom que você ouviu a voz do Espírito Santo. Porque caminhar por fé é justamente o inverso de caminhar por sentir. A gente tende a trazer isso para a nossa vida espiritual. Ah, como é bom sentir, né? Coisas, experiências espirituais, se arrepiar. Como é bom chorar, como é bom sentir aqui dentro queimar, aquele frio na barriga. Como é bom sentir coisas. E é verdade, é muito bom. Mas e quando você não sente? E na maioria das vezes a gente não sente. Às vezes foi só o ar-condicionado que fez você ter um calafrio. Na maioria das vezes a gente não sente nada de extraordinário. É a nossa vida comum, é o dia a dia, é a rotina, é a casa, é o trabalho, são os filhos. E acabou o dia e começa de novo. E você vai esperar ter um calafrio no próximo domingo? A nossa vida não é movida pelo que sentimos. A nossa vida com o Senhor é por fé e convicção. Que o meu Deus, independente de eu sentir, independente de eu entender, o meu Deus continua sendo grande. O meu Deus continua sendo misericordioso, o meu Deus continua derramando sobre mim provisão. Então, ainda que eu não sinta, eu continuarei, eu perseverarei. Se clamarmos a Deus, nós acabamos de ler, Ele nos responderá. Mas e qual será a nossa atitude? Estamos clamando? Estamos buscando na fonte? Estamos nutrindo as nossas expectativas no lugar correto? Ou as nossas expectativas estão baseadas nas nossas experiências e vivências? E outra, se estamos clamando, quando Ele responde, estamos agindo, estamos atendendo a Sua voz? Então, queridos, é esse movimento de clamar, ouvir, obedecer, em que a nossa fé é revelada e coisas grandes acontecem nas nossas vidas. Olha o que disse o autor Benny Johnson. Se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra. Nós sabemos que há um texto bíblico que diz que a terra clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós trazemos a resposta de vida, de paz, de esperança. Às vezes está meio confuso a vida dos crentes. A gente não vê tanto essas respostas, a gente parece que vê o inverso. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos essa resposta. Se a nossa mente estiver em clamar ao Senhor, ouvir Sua voz e obedecê-la, nós seremos excelentes aqui na terra. Nós seremos excelentes aonde o Senhor nos plantar. Não importa se é uma posição de destaque ou não, não importa se lucrando muito dinheiro ou não, mas nós estaremos vivendo uma vida com propósito, uma vida que influencia, uma vida que abençoa, e estaremos nutridos e saciados, que é essa a promessa. Todas as nossas necessidades estarão supridas em Cristo Jesus e segundo as riquezas do nosso próprio Deus, que é grande. Então, como esperar coisas medíocres de um Deus tão generoso, que deu tudo? Estávamos falando de Páscoa. Ele deu tudo. Ele deu seu filho, Ele entregou tudo. Mas vamos avançar, que hoje eu quero trazer aqui para a nossa conversa dois homens que a palavra destaca aqui nesse texto, que é Eliseu e Naamã. Não quero conversar sozinho com vocês. Vamos então, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Esse texto não vai ser projetado, então deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar essa história. Vamos aprender com Eliseu e Naamã como nós podemos viver esse chamado de Deus para aumentar as nossas expectativas. A partir do versículo 1, vamos entender o contexto dessa história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vamos dar uma pausa aqui. É uma história muito conhecida para quem já vive, né, em contato com a palavra, no contexto de igreja. Mas se você não conhece, aí já foi apresentado o cenário. Naamã, um comandante poderoso, um guerreiro, um chefe de soldados, venceu muitas batalhas. E em uma dessas batalhas, contra o povo de Israel, logicamente, ele leva escravos, cativos, reféns. E uma dessas era uma menina. E essa menina foi colocada para trabalhar em sua casa, com sua mulher. E esse guerreiro, cheio da pompa, adquire uma doença, a lepra, que naquela época tinha uma questão social fortíssima, porque além de não ter cura, ela era altamente contagiável. Então as pessoas eram afastadas, ninguém queria se aproximar. Então imagine um homem de grande influência, onde as pessoas agora tinham receio de se aproximar. E o que, uma das primeiras coisas que nos chama a atenção é essa menina, nesse contexto, cativa, levada escrava, tirada do seu povo, ela, de certa forma, olha com compaixão para aquele comandante. Ele provavelmente já tinha buscado a cura em vários processos, porque para ele dar ouvidos a uma menina escrava do povo que ele estava perseguindo, é porque ele já tinha secado, né, acabado com as suas opções. E aquela menina, muito antes de Cristo encarnar e dar o lindo sermão do monte, aquela menina já tinha entendido o coração de Deus. E ela exerceu o orar pelo inimigo, ela exerceu o dar outra face, ela exerceu o andar outra milha, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar séculos depois. Essa menina disse: olha, se ele for na minha terra e procurar um profeta, um homem de Deus, ele será curado. E Naamã se agarra, né, com essa possibilidade, vai ao rei, conta. O rei escreve uma carta, e basicamente essa carta tem assim: estou enviando para que ele seja curado. E essa carta vai para o rei de Israel. E quando ele chega com todos esses presentes diante do rei de Israel e entrega essa carta, o rei se desespera, porque o rei entende que o rei da Síria está querendo armar uma cilada contra ele. Como assim eu vou curar esse homem? Por que ele está mandando o cara leproso, o seu comandante, para que eu o cure? Isso é uma armadilha, ele está tentando, né, encontrar um espaço para nos atacar de novo. E ele rasga as suas vestes, era um homem bem dramático, né? Ele rasga as suas vestes, desesperado. E esse drama durou algum tempo, porque a palavra diz que chegou aos ouvidos do profeta que estava na casa dele. Então não tinha WhatsApp, não tinha grupo, a fofoca demorava um pouco para chegar. Então nós imaginamos que o drama desse rei durou muito tempo e foi bem escandaloso. E chegou até Eliseu o drama de que o rei tinha rasgado as suas vestes por conta dessa carta, e o comandante estava lá. E o profeta Eliseu manda então um mensageiro para dizer: traga ele a mim, traga ele a mim. E é esse o contexto. E a partir daí se desenrola princípios fortes que nós precisamos observar sobre como Deus quer esticar as nossas expectativas. O primeiro princípio que nós vemos aqui nessa história: para viver plenamente os planos e a vontade de Deus na sua vida, vença o que te separa de Deus. Vença o que te separa de Deus. No versículo 9 diz que Naamã então foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja o movimento que esse homem faz, né? Ele deu ouvidos à sua escrava, ele sai da sua terra, ele vai para uma terra desconhecida, ele se apresenta ao rei, o rei dá um piti, não consegue resolver, ele recebe um recado que o manda à casa de um profeta e ele vai com a galera toda. Mas imagine o que esse homem não teve que superar até chegar lá, até vencer os obstáculos, o que ele superou. E eu pontuei algumas coisas aqui. Com certeza Naamã teve que superar o seu orgulho. Todos nós vamos ser tratados na área do orgulho quando o Senhor quer ampliar as nossas expectativas, quando o Senhor quer nos fazer enxergar mais adiante, quando nós estamos com a visão muito limitada, só no nosso umbigo, só na nossa necessidade, baseado só nas nossas experiências. Ele superou o orgulho, um general poderoso, dando ouvidos e seguindo conselhos de uma criança, uma menina escrava, um adolescente, uma menina escrava. Ele teve que superar a ignorância espiritual dele. Ele está em busca de um Deus que ele não conhece. Ele está em busca de um profeta que ele nunca ouviu falar. Ele não sabe como esse profeta age. Qual é o ritual religioso que ele vai passar. A Bíblia nos mostra isso. Mas mesmo sem entender, ele se agarra à esperança de alcançar aquilo que ele almeja, a sua cura. Então ele teve que superar a sua ignorância espiritual. E muitas vezes, né, e ele superou inclusive, né, a circunstância de um rei, né, que até o próprio rei da terra onde ele foi buscar a cura não tinha confiança nesse Deus. Então eu imagino que ele chega lá imaginando que aquele lugar é o lugar onde todo mundo, né, que nem quando você visita uma igreja, você não imagina que todo mundo é santo na igreja, todo mundo está perto de Deus. Você olha aquele povo assim, chorando, cantando, braço levantado, assim, meu Deus, esse povo é diferente. Tudo chegou a uma cebosa igual, querido. Tudo. E talvez aqueles que estão mais escandalosos são os que estão mais perdidos, estão desesperados ali. Então ele chega e ele imagina, eu vou para essa terra onde todo mundo sabe que profeta é esse, a cura que eu vou receber, mas ele encontra um rei perdido. E a primeira coisa que ele poderia pensar é aonde eu vim amarrar o meu boi, né? Mas ele supera o não entender. Sabe quando a gente está cercado de pessoas que mais atrapalham do que ajudam? Quando a gente está até focado, querendo, buscando aquilo, caminho que é certo, buscando um crescimento espiritual, buscando conhecer mais o Senhor e a nós mesmos. E aí tem uma pessoa do lado perdida, desesperada, dando piti, e a gente tem que calar essas vozes e dizer, eu vou seguir mesmo assim. Foi isso que Naamã fez. Ele superou a sua ignorância mesmo sem entender. Não estou entendendo nada, mas eu tenho um alvo. E isso ele nos mostrou, ele perseverou, superou todas as circunstâncias adversas. Ele era um rei, ele fazia parte de um reinado em conflito com o outro reinado, aonde ele foi buscar cura. Havia questões políticas ali. Mais uma vez, ele vai para a terra do lugar aonde ele sequestrou uma menina e trouxe ela cativa para trabalhar na sua casa. Era o contexto, queridos, daquela época, aquele contexto tribal que as nações viviam. Mas ele supera essas circunstâncias para que ele pudesse ter um encontro com esse Deus. E ele supera o afastamento de Deus, mostrando que ele tinha todo o interesse de investir tudo que ele tinha. Ele levou 300 e tantos quilos de prata, 70 e tantos quilos de ouro e roupas finas. Isso mostra que ele estava disposto. Eu vou investir o que for preciso. Venceu o orgulho, a ignorância, as circunstâncias, e também estava disposto a investir. E quando falamos em investir aqui, não se trata só de questão financeira. No contexto aqui, ele inclusive depois vai ser constrangido com relação a isso. Porque quando nós não conhecemos o caráter do nosso Deus, nós temos a leve impressão de que a gente consegue comprá-lo. Como a gente é besta, né? Um Deus criador do universo, todo poderoso. Um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, mas a gente acha que ao fazer um jejum eu vou comprar Deus. Que ao prometer um determinado voto eu vou... A gente quer barganhar com Ele. E Naamã, de certa forma, estava esperando isso. Eu vou levar, vou apresentar as minhas riquezas e esse profeta vai dar o sangue, porque ele vai se interessar pelo que eu estou trazendo. Mas ele vai ser constrangido e entender que precisamos investir sim, mas investir no nosso relacionamento com esse Deus. Precisamos pagar o preço, custe o que custar, do nosso tempo, da nossa dedicação. Investir no relacionamento com Deus não é só trazer dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Na realidade, isso aqui é consequência. Investir no relacionamento com Deus é você estar presente no seu processo de discipulado. É você estar frequente nos cultos sempre que possível para ouvir a palavra. É você estar comprometido em ouvir, ler essa palavra todos os dias. Investir no seu relacionamento. Então, vença o que te separa de Deus. Vença o que te separa de ouvir a voz de Deus, porque ela está disponível. Pare de terceirizar, vamos esperar o pastor ver o que ele diz, vamos esperar a irmã fulana de tal, vamos esperar. A gente fica terceirizando quando o Senhor está disponível para falar a cada um de nós. Segundo princípio, construa suas expectativas a partir do céu. Essa é a chave para vencer o medo da frustração. As nossas expectativas, mais uma vez, elas são construídas baseadas nas nossas histórias, nas nossas marcas do passado, nos nossos anseios, que estão baseados nas nossas ausências. Às vezes, uma ausência não curada revela um desejo desenfreado por conquistar algo, por dar algo para o nosso filho, em que a gente julga ser prioridade quando ele está precisando de outra coisa, de atenção, de cuidado, de alguém instruindo o caminho que deve andar. Construa suas expectativas a partir do céu. Vamos ler o verso 11. Naamã, antes do verso 11, ele chega na casa do profeta, e o que é que a gente imagina? O profeta mandou um recado para esse homem que está lá com a comitiva cheia de presentes ali, e o que é que você imagina? O profeta vai chegar e vai convidá-lo para a sala VIP de recepção da sua casa, do seu atendimento profético, para atendê-lo, para lhe prestar um serviço. Mas o profeta, ele manda o mensageiro levar um recado para Naamã na porta. O profeta não recebe Naamã. E aí no verso 11 diz, Naamã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Eu estava certo de que ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Vocês lembram qual foi o comando do profeta? O profeta Eliseu manda um mensageiro dizer, olha, diga a ele que vá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. E essa foi a reação de Naamã. O cara fez uma viagem, cruzou ali aqueles lugares, se apresentou, venceu todos os obstáculos que a gente está falando, mas quando chegou nesse obstáculo, que é justamente abrir mão das nossas expectativas, aí foi demais para ele. Ele ficou indignado, porque ele imaginou aquele profeta se levantando e dizendo, eis que eu te digo, libero. Quantas vezes, vamos aí, não precisa se expressar, se entregar tão fácil, mas quantas vezes você já não esteve em um culto, em uma conferência, você ficou ali, ah Senhor, que esse pregador fale meu nome, que ele aponte na minha direção, que ele diga, tem uma mulher aqui, um homem aqui, e você fica ali, ai, que seja eu. A gente quer ser a última bolacha do pacote, né? A gente quer ter esse impacto, a gente cria expectativas, mas a gente esquece que o nosso Deus, ele sempre nos surpreende. Ele sempre está além das nossas expectativas. E Ele costuma se mover a partir do simples, a partir do comum, a partir da fidelidade no pouco. Aí Ele revela a sua grandeza. A partir da fidelidade com as nossas fraquezas, apresentando as nossas fraquezas, aí a promessa é que o Seu poder vem e nos aperfeiçoa. Mas nós queremos os efeitos, né? Nós queremos sentir, nós queremos de alguma forma um destaque. E foi isso que Naamã também desejou. mas a expectativa de Naamã limitava o agir de Deus. Naamã ainda estava se colocando no lugar de prestígio. Eu preciso ser recebido de tal forma. Eu preciso ser atendido de tal forma. Eu tenho uma história. Eu tenho uma posição. Mas ao limitar a sua expectativa, ele limitava o agir de Deus. E ele precisava ser tratado. E é por isso que nos frustramos muitas vezes. Queridos, eu lembro de na minha juventude, ter sido ferido por uma liderança. E eu fiquei um ano lembrando dessa ferida, que eu dizia, eu não posso me esquecer o que fizeram comigo. Porque vai chegar o dia de eu pegar o dedinho assim e dizer, naquele dia você fez assim, assim, assim. E eu ficava nutrindo isso um ano, sério, um ano mesmo. Cada vez que tocava no assunto, eu fazia questão de aquecer o coração. Eu digo, não, a raiva ainda está aqui, ela precisa se manter aí. Eu quero ver justiça. O Senhor vai envergonhar aqueles que me feriram, que me machucaram. E o Senhor fez completamente diferente. O Senhor trouxe reconciliação, o Senhor trouxe de forma tão abundante, né, que tantas, tantas vidas são abençoadas, inclusive você hoje. Eu não estaria pregando aqui hoje se eu não tivesse aberto mão das minhas expectativas e confiado naquilo que o Senhor tinha. Então Naamã, ele agiu corretamente até aí, buscando a ajuda de Deus, buscando a ajuda por meio do profeta, mas se indignou e ficou furioso quando as coisas aconteceram da forma que ele não imaginou que aconteceria. E lembre-se disso, o sobrenatural, o extraordinário do Senhor, ele flui e nunca é como imaginamos. Se ficarmos presos aos nossos planos, a gente perde o mover. Nós precisamos planejar, nós precisamos sonhar, nós precisamos arquitetar, mas nós entregamos tudo isso. E confiamos de que o Senhor vai suprir de uma forma muito maior e muito melhor. E aí nós tocamos o sobrenatural. E aí nós tocamos o extraordinário. Naamã esperava que Eliseu fizesse de um jeito, e como não foi, ele quase desistiu. Ele quase não tocou o extraordinário. Aí no versículo 13, os servos de Naamã chegam para ele e dizem, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Se o profeta tivesse pedido, ah, você vai subir lá naquele monte, e lá você vai matar um animal, e você vai tomar um banho do sangue desse animal, e você vai... Você não faria? Porque a gente acredita que o efeito está, né, em ações grandes, ou em repetir processos. Queridos, eu acredito que até hoje tem gente que está dando 7 mergulhos em busca de alguma coisa. Porque a gente é assim. A gente pega os exemplos do que aconteceu e diz, deixa eu ver se dá certo na minha vida também. E se esquece que há um imperativo, clame a mim primeiro, ouça a minha voz, pare de buscar os comportamentos, as tradições e ouça a minha voz, o que é que o Senhor tem para hoje? O que é que o Senhor tem para a sua vida? O nosso Deus é um Deus dinâmico. O nosso Deus é um Deus que muda a sua maneira de agir, sem mudar a sua palavra, sem mudar a sua essência. E eu quero ser nessa noite na sua vida como a voz dos servos de Naamã, dizendo, olha, se Deus tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não faria. Então por que você não obedece o simples? Então por que você não obedece nas pequenas coisas que o Senhor já te revelou? Então por que você não se mantém firme naquilo que você já sabe que deve fazer? E assim você vai começar a tocar o extraordinário, sendo fiel no pouco. Às vezes a gente pega esse texto e acha que está falando só de dinheiro. Quem for fiel no pouco, no muito, colocarei. Então, de ser fiel que o Senhor vai me fazer milionário. Quem for fiel nas pequenas coisas, nas coisas comuns, ordinárias, tocarão o extraordinário. Tocarão o sobrenatural. Porque entenderam que o importante é obedecer. Não importa se eu não estou entendendo, mas por que mergulhar 7 vezes? Por que nesse rio? Por que isso? Por que esse comando? Não importa. Seja fiel. E veja os céus se moverem em seu favor. Lembre que o céu tem um trono e só um governa. Ele manda e a gente obedece, amém? Terceiro princípio, deixe de ser espectador e trabalhe com Deus. Talvez você até agora trabalhou para Deus. Talvez até agora você tenha feito coisas para o Senhor, na igreja. Mas Deus nos chama para trabalhar com Ele, ouvindo a sua voz, participando dos seus planos. No verso 10, né, Eliseu disse exatamente isso: vá lá e lave-se. Venha participar do processo. Jesus o tempo todo nos chama para entrar no seu movimento. Venha, siga-me. Participe. Saia dessa zona de passividade. Saia desse lugar de consumismo. De vir à igreja e querer apenas receber, 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 receber. Você sai daqui e você é enviado para trabalhar com Deus. Para que a sua casa toque o sobrenatural. Para que outros possam ser abençoados. E Eliseu entregou esse convite a Naamã. Naamã, venha fazer parte do seu milagre. Você vai ser convidado a descer no Jordão e se banhar para algo muito maior acontecer, além da sua cura. Então, comece a agir pelo cumprimento da palavra de Deus, e não apenas como espectador passivo. E quarto princípio, torne-se, então, o improvável com Deus. Se você nutre as suas expectativas em Deus, se você entra no movimento do Senhor, trabalhando com o Senhor, obedecendo as suas ordenanças, você se torna o improvável com Deus. E ser o improvável e viver o improvável é viver coisas grandiosas. Aquilo que eu falei no início da mensagem. Às vezes a gente resiste a essa tônica de mensagem porque a gente acha, ah, o pastor está querendo falar que todo mundo vai ficar rico, vai, né, uma mensagem de prosperidade. As coisas grandiosas de Deus estão nisso. Estão em nós percebermos a sua voz, entrarmos no movimento dele de obediência e perceber a intervenção dos céus nas coisas simples do dia a dia. Aquilo que era improvável, aquilo que ninguém dava mais, né, como se resolver, e você vê o Senhor se movendo e agindo nas coisas simples. Sabe, é um irmão que te oferece uma carona naquele dia que você não tinha dinheiro do Uber nem da passagem. Isso é uma coisa grandiosa. Isso é uma coisa improvável, mas se você está no movimento de Deus, Ele move tudo. É experimentar a grandiosidade de Deus intervindo no seu dia a dia. No verso 14, diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele ouviu as direções, as orientações, ele entrou no caminho de Deus, e mesmo sendo desconfortável, porque foi muito desconfortável para Naamã em muitos aspectos, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja até doloroso, porque assim, muitas vezes, dói abrir mão das nossas expectativas, dói abrir mão do nosso orgulho, dói abrir mão de algumas coisas que nós planejamos no nosso coração, mas apesar de tudo isso, Deus está conosco, e isso deve nos trazer paz, e isso vai nos alcançar o extraordinário. No verso 15 diz que Naamã então, com toda a sua comitiva, voltou à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, agora é Naamã que vai até o profeta, ele diz: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel, por favor, aceita um presente do teu servo. E a gente vai ver que o profeta Eliseu não aceita esse presente, mas depois o servo dele vai atrás, e aí é outro BO, é assunto para outra pregação. Mas aqui o que importa é que Naamã estava buscando a cura da sua lepra, mas Deus tinha algo muito maior para Naamã. Mas para ele alcançar o maior, ele precisava deixar de lado as suas expectativas. Agora volta um comandante de uma nação que não conhecia o Senhor. Ele volta para sua terra curado e declarando que não há Deus em nenhum outro lugar, a não ser aquele Deus. Tudo o que vem dos céus impacta outras vidas. Não para em nós. Tudo que flui do coração de Deus alcança outros. E esse é o convite para você nessa noite. Você pode ficar em pé? Vamos responder aos céus nessa noite. Como estão as suas expectativas? E eu quero te convidar a ler um texto que está em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 16. Vamos ler juntos para entender do que se trata, manter o nosso coração com as expectativas no céu. Verso 16, Paulo declarou: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor tem grandes coisas para revelar ao seu coração. Coisas que você não conhece, coisas que não passou pela sua mente. Mas nós precisamos entender que toda promessa, ela vem acompanhada de um princípio, de um imperativo. Nós já ouvimos alguns aqui nessa noite. Clame a mim. É preciso clamar. É preciso pedir. É preciso ir atrás. É preciso superar o que te impede de acessar o coração de Deus. É preciso avançar. Jesus é o caminho, mas você precisa andar nesse caminho. Jesus é a porta, mas você precisa passar por essa porta. Há um movimento. E nesse texto há outros imperativos. Que nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser com o seu poder. Que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. Que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Que nós possamos compreender junto com todos os santos a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. E aí sim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais terá liberdade para fluir na sua vida. O convite de hoje não é apenas para que você entregue sua vida a Jesus e alcance salvação e o seu lugar no reino eterno. Glória a Deus, isso é uma maravilha, isso é bênção. Mas é muito mais. Há muito mais. Que até lá, que na sua caminhada aqui na terra, você seja provido de tudo o que é necessário. E você nem sabe, mas Deus o sabe. Porque os planos dEle para a sua vida são maiores. Ele sabe do seu caderninho, Ele sabe do que está anotado, Ele sabe do seu mural de sonhos, Ele sabe de tudo isso. Mas como você tem se posicionado? Você está olhando para as suas limitações? Ou você está clamando ao Senhor? Supere, querido. Supere, vença tudo que te afasta. Renuncie. Então, nessa noite, o Senhor, o Espírito Santo, nos constrange a renunciarmos, entregarmos todas as nossas expectativas aos seus pés, diante do seu altar. Então aí no seu lugar, nessa hora, permita que o Espírito Santo, aquilo que Ele veio mexendo dentro de você durante essa mensagem, permita que Ele traga a memória e que você possa entregar nas mãos do Senhor. Que você possa abrir mão das suas próprias expectativas, do seu jeito de fazer e buscar conhecer e confiar no movimento dos céus. O movimento dos céus não está compromissado com a nossa noção de tempo. O movimento dos céus não está compromissado com o quanto nós temos na nossa conta. O movimento dos céus não está compromissado com a nossa habilidade. O movimento dos céus busca corações sinceros que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. E o resto Ele dá conta. Ele dá conta por caminhos improváveis, por caminhos que desafiam a lógica humana, mas Ele é especialista em vencer as nossas dúvidas, os nossos medos. Mas precisamos entregar. Faça aí no seu lugar a sua oração de entrega. Renuncie o seu jeito de fazer e declare que você confia nos céus. Deixe o Espírito Santo te esticar. O Espírito Santo está nos esticando porque Ele sabe que nós podemos viver muito mais. Ele nos fez, Ele projetou cada um de nós para viver coisas grandes nele. Então deixe que o Espírito Santo te estique, para que a sua vida possa abençoar muito mais.